Senhoras e senhores deputados, vamos então de imediato retomar os trabalhos com o ponto relativo à audição do Tribunal de Contas. Saúdo o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Conselheiro José Tavares, que mais uma vez estão connosco. São, aliás, no âmbito da exemplar colaboração que existe entre esta Comissão e o Tribunal de Contas, são participantes habituais nos nossos trabalhos. A audição de hoje tem a ver com a proposta de lei 259-12, que procede à nona alteração à Lei de Organização e Tribunal de Contas, que foi votada na generalidade há alguns dias, está em fase de especialidade e foi entendido que devíamos proceder à audição do Tribunal de Contas sobre a matéria. Eu daria a palavra desde já ao Sr. Conselheiro Presidente, nos termos habituais.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É sempre com gosto que aqui venho, como sabem, não é por acaso que se foi deputado eleito durante 20 anos nesta casa. E é sempre um grande gosto em vir aqui e virei dentro de alguns dias. Novamente, amanhã apresentaremos o parecer sobre a conta geral do Estado, e depois, na data que a Comissão entender, aqui estaremos. É muito breve o que eu tenho para vos dizer, sobretudo porque será útil, na especialidade relativamente a este diploma, ouvir as vossas dúvidas, e julgo que há algumas. Em primeiro lugar, dizer que o senhor Conselheiro Moraes Antunes, Vice-Presidente do Tribunal, e eu próprio somos aqui porta-vozes da posição que foi tomada pela Comissão Permanente do Tribunal. E é nesse sentido que o faremos, e daí a economia de palavras, porque atemo-nos ao mandato que nos foi conferido, de acordo com o princípio de colegialidade que bem conhecem, relativamente à vida do Tribunal. Em segundo lugar, dar nota de que esta é, como o Sr. Presidente recordou, a nona alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Esta é a matéria reservada do Parlamento, foi sempre o Parlamento que procedeu a estas alterações, e devo dizer, no essencial, sempre de acordo com o entendimento do próprio Tribunal. Nesse sentido, o caminho tem sido de reforço e consolidação das competências do Tribunal. É o que vai, mais uma vez, acontecer, e é essa uma questão que importará considerar especialmente. Em primeiro lugar, o Governo, ao elaborar a proposta de lei, ouviu o Tribunal na fase preparatória. A Comissão Permanente emitiu um parecer de concordância genérica. Os aspectos de pormenor, o Sr. Conselheiro Moraes Antunes dilusá. A proposta de lei vai ao encontro da reforma do Código de Processo Civil 2013, sem prejuízo de se enverdar por um caminho de autonomização dogmática do direito substantivo e adjetivo em relação a outras jurisdições. Esta é a grande inovação. E é uma inovação extraordinariamente importante. Eu permito-me dizer que é uma inovação que reforça aquilo que, em termos de direito comparado, tem sido salientado. Eu já o citei várias vezes. O primeiro presidente do Tribunal de Contas francês afirmou, há 2 anos, no pórtico do relatório do Tribunal de Contas francês, que o modelo para que o Tribunal de Contas francês aponta é o modelo português. E hoje este diploma reforça mais uma vez esta tendência. E em termos de direito comparado, referir-vos também que neste momento decorre uma auditoria de pares do Tribunal de Contas português e do Tribunal de Contas europeu ao Tribunal de Contas de Espanha, no mesmo sentido. no sentido justamente de reafirmar no direito comparado a orientação e a consolidação daquilo que foi decidido sempre com ampla maioria e consenso por este Parlamento. E a minha homenagem justamente ao Parlamento, porque toda esta tendência de consolidação e aquilo que o Sr. Primeiro-Presidente do Tribunal de Contas francês, Didier Migaud, tem afirmado em várias circunstâncias, é algo que não é um elogio ao Tribunal de Contas português, é um elogio à Parlamento português, à Assembleia da República, que tem assumido esta orientação de reforçar e consolidar a jurisdição própria do Tribunal. Jurisdição própria do Tribunal. A responsabilidade financeira é um conceito diferente das outras responsabilidades. Falo da responsabilidade financeira em sentido estrito, para usarmos a lição do saudoso professor António Luciano Sousa Franco. É a responsabilidade financeira estrita, que é diferente da penal, que é diferente da civil, que é diferente da disciplinar e tem autonomia. E este diploma vai reforçar isso e tornar claríssima a autonomia conceptual da responsabilidade financeira em sentido estrito. Não é novo, o Parlamento tem-no feito, mas agora dá o passo decisivo para esta consolidação. Portanto, primeira nota, esta alteração é uma alteração cirúrgica que visa tornar coerente o regime de processo da responsabilidade financeira em sentido estrito com aquilo que consta do Código de Processo Civil na alteração de 2013. Alteração, repito, cirúrgica, neste sentido. É por isso que no artigo 80 se prevê que a lei processual civil seja supletiva. E neste sentido, senhoras e senhores deputados, e fazemos exatamente o mesmo que ocorre relativamente ao que já vigora para o processo dos tribunais administrativos e fiscais. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O senhor conselheiro Moraes Antunes explicou-lo melhor, mas há aqui coerência absoluta, porque é justamente o mesmo, vai aplicar-se o mesmo relativamente ao processo do Tribunal de Contas que se aplica ao processo dos tribunais administrativos e fiscais. Outra solução seria uma solução de incoerência. Bom, depois, a questão da existência de um único regulamento que consta do diploma não obteve acolhimento na Comissão Permanente do Tribunal, embora se compreenda o objeto da condensação pretendida pelo Governo com esta alteração. Trata-se, pois, de uma alteração, repito, pontual, cirúrgica, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, agradecendo naturalmente a vossa atenção, peço ao Sr. Conselheiro Vice-Presidente que indique agora os pormenores das alterações que o Tribunal sugeriu. Eu não sei, Sr. Presidente, se a Comissão está na posse do parecer da Comissão Permanente. Não está, eu entrego, justamente. Muito bem. E, Sr. Conselheiro Vice-Presidente.
Conselheiro Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho sempre muito gosto de estar nesta casa, que é a Casa da Democracia, e as experiências anteriores têm sido sempre muito gratificantes porque conduziram a resultados positivos no campo da política legislativa relativamente ao Tribunal de Contas. Nesta perspectiva, e como já foi referido pelo Sr. Conselheiro Presidente, a Comissão Permanente face ao conteúdo da proposta que foi enviada pelo Governo, teve a oportunidade de expressar um voto global de concordância com as propostas e com o sentido das propostas de lei que vinham aí consagradas, fê-lo em documento que penso que, portanto, vai ser agora distribuído aos seus deputados, e comparativamente com o teor do anteprojeto com agora a proposta de lei, constata-se que não há diferenças significativas e que propostas feitas pela Comissão Permanente foram acolhidas por parte do legislador Governo nesta remessa que fez à Assembleia da República e que proposta que já foi aprovada na Generalidade. Portanto, como já foi referido pelo Sr. Presidente, reiteramos uma opinião favorável à generalidade das propostas de alteração. Evidenciam coerência, harmonização na autonomização da responsabilidade financeira, enquanto conceito normativo próprio, está expresso na exposição de motivos. Esse é um ponto muito, muito relevante. Dispenso-me de repetir aquilo que o Sr. Conselheiro Presidente disse, a responsabilidade financeira é um conceito que tem que ter, efetivamente, autonomização normativa própria e não ser confundível com figuras afins. Quanto à especialidade, e é isso que, enfim, nós hoje estamos aqui a tratar, começamos por anotar que a proposta mantém, na linha A, e agora vou ser muito mais pormenorizado, do artigo 6º, referente à competência material do Tribunal, que passará a haver um só regulamento, que integrará as normas de funcionamento das secções. Atualmente temos o regulamento geral, o regulamento da primeira, da segunda, da terceira normas de funcionamento e o regulamento das secções regionais. Na exposição de motivos não constava anteriormente nenhuma referência que justificasse, nenhuma explicação, porquê que surge agora esta solução, esta proposta de existência de um único regulamento. Agora, na exposição de motivos, já vem, e é o último parágrafo, vem referenciado o seguinte: pretende-se condensar, condensar num só documento as respectivas normas de funcionamento, sem prejuízo do mesmo integrar as especificidades próprias de cada secção, sob proposta destas. Bom, enquanto, enfim, estamos aqui também a representar a Comissão Permanente, e a Comissão Permanente mantém que não se vislumbra a pertinência desta alteração. Sublinhando-se, no entanto, que se deve manter o princípio fundamental de que a aprovação das normas específicas de organização e funcionamento das secções especializadas deverá continuar a constituir uma competência exclusiva da secção respectiva, cabendo ao Plenário Geral fazer a sua integração e condensação através do Regulamento Geral do Tribunal. A ideia é, pois, que o Plenário Geral efetivamente aprove o Regulamento Geral, mas que as normas de funcionamento de cada secção sejam previamente aprovadas pelas secções respectivas. Isto tem a ver com o princípio do autogoverno do Tribunal e das especificidades de cada uma das respectivas secções. Quanto à existência em si de um regulamento geral agregando as normas de funcionamento, desde que aprovadas pelas secções respectivas, não há nenhum obstáculo de princípio que se justifique. A Vossa Excelência é que tem competência nesta matéria, como sabemos. Assim, a Comissão Permanente reitera o entendimento de que, não emitindo parecer favorável às projetadas alterações dos seguintes artigos. São decorrências do artigo 6º. O artigo 74, número 1F, o artigo 75D, o artigo 77, número 1C, o artigo 78, número 1C, o artigo 104, número 1B. O que é que dizem estes artigos? Dizem que as normas de funcionamento das secções serão integradas no Regulamento Geral e serão aprovadas pelo Plenário Geral. O que se propõe é que sejam aprovadas, uma vez aprovadas pelas secções respectivas, integrem o Regulamento Geral, esse sim aprovado pelo Plenário do Tribunal. Passamos agora a um outro ponto, que é o artigo 65, número 1J. O artigo 65, número 1J, mantém a formulação anterior ao considerar que para existir uma infração financeira no âmbito do incumprimento das recomendações, esse incumprimento, para além de injustificado, e aqui, obviamente, é exatamente igual a todas as outras instituições do artigo, acrescenta-lhe um adjetivo que é reiterado. Reiterado. E a Comissão Permanente tomou posição e sublinha de novo que a sua, enfim, com todo o respeito, discordância pela existência, digamos, deste adjetivo que é uma novidade. Porque se nos afigura que, se relativamente a todas as outras instituições do artigo 65 só se fala em injustificado, nesta alínea aparece injustificado e reiterado. O que é reiterado? O que é um incumprimento reiterado? Para já, à primeira vez, não acontece nada, porque não é... E pode ser gravíssima o incumprimento de uma recomendação do Tribunal, mas como é a primeira, não há infração financeira. O que são duas? Enfim, já se pode dizer que duas é reiterado. E criamos aqui uma zona muito nebulosa que dificilmente permitirá uma aplicação equitativa desta norma às situações concretas. Pensamos, pois, que esta instituição de um não acatamento reiterado é um conceito indeterminado. Só é exigível nesta alínea e, em termos práticos, desvaloriza o incumprimento das recomendações do Tribunal, esvaziando a censura intrínseca de quem não cumpre sem justificação uma recomendação do Tribunal. Assim, e de acordo com toda a estrutura conceitual deste artigo 65, número 1, de 65, que é relativamente às o que são infrações financeiras, não é? A Comissão Permanente propõe que a seguinte redação, artigo 65, número 1J, é o que estamos a falar, pelo não acatamento injustificado das recomendações do Tribunal, exatamente como nas alíneas anteriores, retirando este adjetivo reiterado. Continuemos. Ainda na alínea, ainda no mesmo no artigo 65, e de acordo com uma proposta que a Comissão Permanente fez e que foi acolhida, na alínea N, foi instituída uma nova infração financeira e que tem a ver com uma situação muito relevante, que é a prestação de contas, que não era, e continua a não ser, enquanto não tiver, se for consagrada na lei, não era infração financeira, era uma infração que estava no artigo 66, que são aquelas infrações que resultam por falta de colaboração. E nós entendemos que é muito grave, não prestar contas. Porque se quem não presta contas, impossibilita o Tribunal de agir. E então, a Comissão Permanente propôs, e foi acolhido nesta proposta, o que saudamos, a seguinte redação para o artigo 65, que é que consta, que é, pela falta, é uma nova instituição, falta injustificada, cá está o injustificado, não é? Falta injustificada de prestação de contas ao Tribunal. Ou pela sua apresentação das contas com deficiências tais que impossibilitem ou gravemente dificultem a sua verificação. Na prática, impossibilita o controle. Muito bem, isto foi aceito, está na proposta de lei. O que é que acontece? Que, uma vez aceite, nós também tínhamos proposto que o artigo 66, que tem, lá está, que estatui sobre um conjunto de atos e omissões que têm a ver com a falta de colaboração do Tribunal. O Tribunal pede documentos, não é entregue, portanto, são situações mais de adjetivas, mas que, de facto, têm que ser... Embora não sejam infrações sancionatórias, são infrações que justificam a aplicação de uma multa. Falta do dever de colaboração, como em qualquer outro tribunal, por exemplo. E uma das alíneas que nós propusemos, em detrimento de que consta atualmente na lei, o que consta atualmente na lei, e é o seguinte, artigo 66, o Tribunal pode ainda aplicar multas nos casos seguintes, a linha A, falta injustificada da remessa de contas ao Tribunal, falta injustificada da sua remessa tempestiva ou pela apresentação com deficiências que impossibilitem. Isto vai para a infração sancionatória, o mais grave. E o que é que fica para o 66? As situações menos gravosas. E nós, então, tínhamos proposto no nosso texto que o artigo 66, até para ser coerente, o artigo 66, número 1, linha A, tivesse esta redação. Pela remessa, não é falta de remessa, que é o que consta agora do projeto, da proposta, é pela remessa intempestiva e injustificada das contas ao Tribunal. Quer dizer, as contas foram remetidas, mas foram tardias, não é? E não foi justificado porque é que não cumpriram o prazo. É uma situação de menor censura. E, portanto, não pode manter-se uma instituição no artigo 65, punindo como infração financeira a falta injustificada da prestação de contas e depois, conforme consta agora na lei, dizer pela falta de remessa. Não, penso que até que deve ter sido algum lapso técnico. Assim, portanto, propõe-se que seja pela remessa intempestiva e injustificada das contas ao Tribunal. Mais nada. Depois, artigo 67. No artigo 67, se vocês tiverem a oportunidade de ter convosco o atual lei, o artigo 67 tem um número 1 que diz revogado. E foi revogado porquê? Foi revogado pela lei 48 de 2006. O que há agora é uma proposta de... Há propostas para este artigo 67 que foram aceites aqui no âmbito do texto que está em discussão. Agora, o que nós propusemos foi que este número 1 passasse a ter conteúdo. Quer dizer, já que o legislador vai reformular a lei depois da 4806, então aproveita para dar conteúdo a um artigo. O que consta da proposta é, número 1, revogado. Mas porquê? Então passamos o 2 para o 1, o 3 para o 2 e o 4 para o 3. Pronto. Penso que seria de forma mais, em termos de técnica legislativa, mais correto. Não manter o número 1 com esta indicação, revogado. Não é?
É uma norma estética.
É uma norma estética. Vamos aqui também a uma situação também de pormenor, que é, mas estamos aqui exatamente para os pormenores também, é o número 2 do artigo 92, na proposta de lei, número 2 do artigo 92, tem um erro de escrita, que é, no número 2, é uma concordância. Onde é que está? Número 2. Ah, pois, número 2 diz, com a contestação, o demandado deve apresentar todos os meios de prova, com a limitação prevista no número 3 do artigo 90, portanto, estamos a falar dos meios de prova, sem prejuízo de os poder alterar. E não sem prejuízo do poder alterar. É uma questão meramente de correção de português. Foi lapso.
De os.
O quê? Os meios de prova.
Exatamente.
Depois, ainda relativamente ao artigo 103. O artigo 103, nós propusemos que a redação tem a ver com os acórdãos de fixação de jurisprudência. Falta aqui falar sobre este, sim. Antes do número 2 do artigo 92, o artigo 70, peço desculpa, houve aqui um salto no documento. O artigo 70, número 6, tem a ver com o problema da prescrição e da prescrição do procedimento. O que é que se propõe para o artigo 70, número 6? A prescrição do procedimento tem sempre lugar quando tiver decorrido o prazo de prescrição acrescido de metade. O que nós propusemos na Comissão Permanente e que reiteramos, é que se aplique a estas situações, a este regime, o regime do Código Penal. Portanto, ressalvado o tempo de suspensão, porque nós temos temos uma altura em que o prazo está suspenso, desde que a conta entre até à audição dos responsáveis. O prazo em que está suspensa, este tempo está suspenso o prazo de prescrição. Logo, o que propomos é, de acordo com os princípios gerais, geralmente o Código Penal, que se diga a prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de metade. É o artigo 121, número 3 do Código Penal, não do Código de Processo Penal, do Código Penal. Portanto, não faz sentido dizer-se a prescrição tem um tempo em que está suspensa, mas depois não retirar isso à contagem do prazo de prescrição. Finalmente, em relação ao artigo 103, o artigo 103 tem a ver com os acórdãos de fixação de jurisprudência no Tribunal de Contas. Quais são os efeitos do acórdão? O efeito do acórdão, de acordo com o que está proposto, é o seguinte. A doutrina do acórdão, artigo 103, número 3, a doutrina do acórdão que fixa a jurisprudência será obrigatória para o Tribunal de Contas enquanto a lei não for modificada. Ora, e salvo melhor entendimento, o que nós propomos é que se aplique aqui o regime do Código de Processo Penal, que é o acórdão não constitui jurisprudência obrigatória para o Tribunal de Contas, mas as decisões subsequentes devem fundamentar as divergências relativamente à jurisprudência fixada. Isto tem a ver com a conhecida problemática dos assentos que se funcionavam como, enfim, como lei. E o que está aqui nesta proposta é como que um retrocesso. Os acordos de fixação de jurisprudência não constituem a lei. Agora, constituem uma diretiva muito importante e, logo, as secções que decidirem encontrar têm que justificar, conforme o que está previsto no Código do Processo Penal, porque é que não seguiu a linha da jurisprudência que saiu vencedora no acórdão de fixação de jurisprudência. Não é dizer, constituem lei, no fundo é o que diz a norma. É um retrocesso do nosso ponto de vista, inclusive de respeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Conselheiro Vice-Presidente. Estão tomadas notas das observações verdadeiramente de especialidade, ao artigo 6º, número 1A, com as incidências no conjunto de outras normas, ao artigo 65, número 1J, ao artigo 66, número 1, decorrente da articulação com o artigo 65, ao artigo 67, ao artigo 70, número 6, ao artigo 92, número 1 e ao artigo 103, número 3, o que os grupos parlamentares terão tomado a devida nota das observações feitas e poderão ponderá-las na fase de apreciação, de apresentação de propostas na especialidade. Vamos iniciar a fase de debate nos termos habituais. O Partido Socialista, Sr. Deputado António Gameiro. Tem o Sr. Deputado António Filipe, a título.
É uma interpelação só.
Com certeza,
Sr. Deputado. Só pelo seguinte, só para justificar o seguinte, eu às 11h30 terei de me ausentar, dado que é uma visita da mesa da Assembleia da República ao Palácio de Belém, que é anual, habitual.
Mas nunca haverá compreensão das bancadas para que use da palavra em primeiro lugar.
Não quero só justificar a minha ausência a partir dessa hora, é só por isso.
Para que, Sr. Deputado, 11h30 é daqui a 15 minutos, até com o gosto de termos cá o Sr. Vice-Presidente, que não é a presença habitual nesta comissão, eu acho que as bancadas estarão de acordo em que use da palavra em primeiro lugar e não pela ordem que abriu ao PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, agradeço imenso a todos os parlamentares essa deferência. Queria, naturalmente, justificar para já a minha presença aqui, porque pertencendo eu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e não a esta Comissão, mas trata-se de facto de uma lei de organização e processo de um tribunal e, portanto, aqui na nossa divisão interna, no grupo parlamentar, entendemos que deveria, enfim, competir aos deputados que se ocupam preferencialmente desta área, acompanhar esta matéria, o que faço, aliás, com muito gosto. E agradeço o parecer e o conteúdo da audição que acabámos de ouvir. Eu queria só suscitar duas questões, uma mais geral e outra de pormenor. A questão mais geral, é a seguinte, nós, parece ser uma ideia estimável e de facto interessante e suscetível de ser apoiada, a autonomização do processo relativo à efetivação da responsabilidade financeira. Agora, perante esta proposta de lei, ficamos com alguma, talvez perplexidade seja excessivo, mas interrogamo-nos sobre se não há uma excessiva aproximação ao processo civil, que nos leva quase a considerar que estaremos perante uma autonomização ou perante uma transferência de paradigma do processo dos tribunais administrativos e fiscais para o processo civil. Sendo que a perplexidade resulta do facto de todos sabemos que o processo civil é um processo entre partes e a responsabilidade financeira não nos parece que o seja tanto. Ou seja, se nós em abstrato víssemos qual é a jurisdição que estará mais próxima da sancionatória, veríamos com mais facilidade, com mais proximidade à administrativa do que a civil. E daí alguma perplexidade inicial relativamente à esta proposta de lei, mas que naturalmente poderá ser dissipada pela opinião que o Tribunal de Contas nos transmite e que nos pareceu para já ser favorável a essa, vá lá, autonomização no sentido de alguma transferência para o paradigma do processo civil. Mas não queria deixar de dar conta desta nossa interrogação de princípio quando olharmos para esta proposta de lei. A questão de pormenor tem que ver com o artigo 56, que já vimos, enfim, pelo parecer da Comissão Permanente, tem a concordância do Tribunal de Contas, tem que ver com a requisição, sempre que necessário, o Tribunal de Contas pode recorrer a empresas de auditoria ou consultores técnicos para a realização de tarefas indispensáveis ao exercício das suas funções, quando estas não possam ser desempenhadas pelo serviço de apoio do Tribunal. A legislação atual prevê que, quando estas não possam ser desempenhadas pelo serviço de apoio ao Tribunal, que haja a possibilidade de requisição de quadros à administração pública, e só numa terceira linha, então, se permitiria o acesso a empresas de auditoria. Agora, cessa esta hipótese intermédia de recorrer à requisição. Eu percebo que isso possa facilitar as coisas e até permite ultrapassar alguma eventual falta de colaboração por parte da administração na disponibilização de quadros, não sei se é essa a ideia. Agora, pode é não, à partida não parece que seja a melhor solução do ponto de vista de eficaz gestão dos recursos públicos. Quer dizer, não nos parece que se deva prescindir desde logo da possibilidade de haver requisição de quadro à administração pública. Parece que, havendo essa possibilidade, ela deveria ser explorada e não passar desde logo ao recurso a empresas externas da auditoria. É esta a questão de pormenor. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pela mesma razão de eficácia, ao contrário do que teríamos acordado, eu daria desde já a palavra ao Sr. Conselheiro Presidente para responder a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro, Sr. Vice-Presidente da Assembleia, Sr. Deputado António Filipe. É sempre um gosto ouvi-lo. Eu já me tinha apercebido da dúvida que o senhor deputado aqui exprimiu relativamente à questão do processo civil e se há uma transferência de paradigma. Daí a sua perplexidade, enfim, depois disse talvez não perplexidade. Bom, senhor deputado, salvo melhor opinião, a verdade é que não há mudança de paradigma. Há, pelo contrário, uma afirmação clara da autonomia do processo de responsabilidade financeira, reforçando os mecanismos de responsabilidade, designadamente em relação aos titulares de cargos públicos que tenham a seu cargo dinheiro público no exercício de funções. Aqui o paradigma é antigo, não é novo. É que para o Tribunal de Contas funciona o sistema do fiel depositário. E a prova cabe ao titular do cargo público e há aquele que tem a seu cargo o dinheiro público. Ao contrário do que acontece com o paradigma geral, designadamente o direito penal, na questão do ónus da prova. Aqui não há inversão do ónus da prova. Aqui o regime é o do fiel depositário. Fiel depositário de dinheiros públicos. Esta é a razão pela qual a referência aqui ao processo civil e à lógica civil é uma lógica que reforça a responsabilidade, porque o ónus cabe ao titular. O titular é fiel depositário e, sendo fiel depositário, não é quem acusa, é quem tem a seu cargo que tem que justificar porque é que o dinheiro não está lá. Designadamente, no caso de infração financeira por pagamento indevido ou por alcance, por exemplo. Portanto, o paradigma não muda. Eu, Sr. Deputado António Filipe, compreendo bem a sua questão, mas a partir do momento em que afirmamos, eu já o disse aqui, e já o disse na primeira comissão, o Sr. Deputado certamente se recorda, relativamente à célebre reflexão sobre o crime do enriquecimento ilícito. Eu próprio tive a oportunidade de dizer que há uma ordem jurídica, que é a ordem jurídica de Hong Kong, que aceita esta figura e é constitucional. Porquê? Porque é para os titulares de cargos públicos que tenham a seu cargo dinheiro público. E aqui, se há enriquecimento ilícito, a quem cabe justificar o tal enriquecimento adicional é o titular, em nome da lógica do fiel depositário. E este paradigma é um paradigma que nos é dado pelo processo civil, mas reforçando o mecanismo da responsabilidade. Não é, senhor deputado, eu registro com especial agrado a correção do seu raciocínio, mas a verdade é que nós enxertamos aqui este mecanismo não para mudar de paradigma, mas para reforçar o paradigma próprio da responsabilidade financeira. Dizendo assim, não há inversão do ónus da prova quando se pergunta ao titular de cargos públicos que tenha a seu cargo de dinheiro público que justifique a razão pela qual o dinheiro não existe, o dinheiro não está, designadamente nos casos que eu referi. Portanto, não há mudança de paradigma. O que existe, pelo contrário, é um reforço do mecanismo de justificação do dinheiro público. E muitas vezes eu vejo isso nas redes sociais, vejo isso nos órgãos de comunicação social, às vezes em comentários, dizer assim, bom, o tribunal... Bom, a verdade é que aqui quem tem o dinheiro público tem um dever especial de justificar. Questão diferente é, e isso está salvaguardado, porque o Código Penal está cá referido expressamente, eu pedirei depois ao senhor, o Código Penal e as garantias do Código Penal estão todas cá, todas, todas. Há um artigo específico que aponta justamente para a referência expressa, quando a ele se aplica, quando é preciso dar as garantias que são garantias constitucionais, que decorrem na própria Constituição, não é? Portanto, nesse aspecto não há mudança de paradigma. Relativamente ao ponto, o artigo 56, senhor deputado, levanta bem a questão, mas é uma questão prática. É uma questão prática. Nós fizemos a experiência e a experiência leva-nos a preferir a solução que agora se encontra, porque esta requisição na prática era extraordinariamente difícil. Nós temos designadamente uma experiência muito boa, que essa tem funcionado, mas ao abrigo, e continua a funcionar, que é o abrigo dos protocolos que temos com todas as universidades portuguesas. E as universidades portuguesas têm-nos ajudado significativamente os melhores centros de estudos em duas matérias. Digo-lhe duas matérias. Por um lado, toda a questão da análise macroeconómica, porque entendemos que as universidades têm o know-how necessário para este efeito, e depois, relativamente aos cálculos atuariais, que é uma questão extremamente importante. Eu permito-me recordar, esta comissão sabe-o bem, que os cálculos feitos designadamente em relação às parcerias público-privadas do Tribunal de Contas são reconhecidos por todos aqueles que estão mais corretos. mas fizemos-lo sempre em cooperação com as universidades, através dos melhores especialistas relativamente aos cálculos atuariais. Consideramos que isto era muito mais importante e melhor do que ter um especialista de cálculos atuariais parado no tribunal. Pois bem, nós recorremos com economia de meios às universidades para este efeito. Portanto, esta requisição, digamos, ao abrigo dos protocolos que temos com as universidades, tem funcionado plenamente. Relativamente a outros serviços, as coisas não têm funcionado, porque depois discute-se sempre em termos da própria concorrência, etc. E portanto, é essa a questão. Mas, Sr. Vice-Presidente, não sei se quer acrescentar.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de explicar o que está por a razão desta aplicação do Código do Processo Civil. Só gostaria de dizer o seguinte: atualmente a nossa lei já diz que na terceira secção, no artigo 80, aplica-se o Código de Processo Civil, supletivamente. A questão é que, se formos ver o artigo 80, para o intérprete é muito complicado, porque diz que na terceira se aplica o Código de Processo Civil, depois a seguir diz que o Código de Procedimento Administrativo para os procedimentos administrativos da Direção-Geral, e depois diz para o Código de Processo Penal em matéria sancionatória. Ou seja, temos aqui quase que a aplicação de todos os códigos, entre aspas. E o que nós propusemos, o que nós vemos com agrado, é que esta aplicação do Código de Processo Civil não seja a título supletivo propriamente dito, mas, quer dizer, fica a constar que também se aplica ao processo civil em termos supletivos. Mas nós tivemos, quer dizer, a preocupação é de colocar, construir normas processuais da responsabilidade financeira sancionatória. E temos os artigos novos, 93A, 93B, 93C, que estruturam, regulamentam toda a audiência de julgamento, que é o momento decisivo. E, portanto, sabe que eu tenho passado na área jurisdicional e nós temos tido problemas, porque tínhamos dois ou três artigos e andávamos aqui com muita dificuldade. Por exemplo, ainda se diz agora que a audiência de julgamento aplica-se o processo sumário do Código de Processo Civil. Quer dizer, obviamente isto tinha que desaparecer. Mas repare, podemos estar só em matéria sancionatória. E a audiência de julgamento era o processo sumário do Código de Processo Civil, o que era uma coisa absolutamente... Como é que é? Ouvimos os demandados, a que título? Ah, porque estamos em matéria sancionatória, mas não está previsto. Era muito difícil. Neste momento está tudo regulamentado de acordo com as normas do processo civil, sendo que todos nós temos que reconhecer que há uma aproximação, nunca houve como agora, uma aproximação muito grande entre o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal no que toca a estas estruturas, aos modelos processuais. Se formos a ver, não há diferenças significativas. E por outro lado, gostaria de referir que, por exemplo, a ação administrativa especial aplica-se diretamente ao Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil também se aplica supletivamente, como bem sabe, nos tribunais administrativos. Portanto, é a matriz de todos os códigos do Código de Processo Civil, e nós tivemos, quer dizer, ficamos muito, muito, digamos, respaldados, porque no artigo 67, vem expresso pela primeira vez, não é, que, e isto é uma norma muito importante, 67, número 4, ao regime substantivo da responsabilidade financeira sancionatória, aplica subsidiariamente o disposto nos títulos 1 e 2 do Código, do Código Penal. Ou seja, a matriz do Código Penal, os princípios fundamentais, aplicação da lei, momento da lei, retroatividade, presunção de inocência, o ónus da prova, portanto, sempre a cargo da acusação, tudo isto está salvaguardado em matéria sancionatória. Mas é matéria substantiva e não é matéria processual. Não precisamos de mais do que o Código de Processo Civil na formulação que consta deste projeto. Portanto, é essa a razão de ser. Finalmente, relativamente ao artigo 56, para além do que o Sr. Presidente acrescentou, eu gostaria de dizer que, se o Sr. Deputado obviamente já deve ter reparado, esta norma permite o recurso, sempre que o Tribunal entender conveniente, à requisição. Quer dizer, não diz que não é possível fazer. Dantes era obrigatório. Não tínhamos meios, tínhamos sempre que pedir a requisição. E depois é que podíamos ir para um terceiro momento, o que fazia dilatar no tempo a realização destas perícias. Agora, o Tribunal, se não tem meios, pode requisitar ao caso das universidades, por exemplo, sempre que for necessário, e é esse o espírito sempre, não sendo possível. Podemos avançar para peritos específicos de uma forma direta e rápida, porque é isso também que está por trás de todo o processo, ser tempestivo e ser ágil. Muito obrigado.
Obrigado, senhores conselheiros, Presidente e Vice-Presidente. Daria agora a palavra pelo PS ao senhor Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vice-Presidente, Sr. Juiz Conselheiro Diretor-Geral. Nós olhamos para esta nona alteração à lei orgânica do processo do Tribunal de Contas com uma visão à partida completamente favorável, sendo certo que aqui ou ali, em razão das especificidades específicas daquilo que está transcrito na proposta de lei do Governo e aquilo que já foi hoje aqui aduzido, estamos disponíveis para estudar e propor alterações respectivas, porque elas parecem-me no bom sentido, mas gostava de começar por sublinhar que esta nona alteração é uma alteração que começou, sobretudo depois do ano de 2007, ou um conjunto de alterações que depois do ano de 2007 veio aclarar muitas das insuficiências que a lei 98-97 trazia à partida e, sobretudo, reforçar aqui a ideia de que nós começámos por um alargamento do âmbito, nomeadamente nos artigos 3º e 5º, no início, e depois também relativamente ao objeto e até ao perímetro das entidades objetos de controlo, e aquele reforço que hoje aqui nos traz, no fundo, é já também a concretização efetiva das duas alterações que esta lei orgânica teve nesta mesma legislatura. E, portanto, no sentido de um reforço do controlo sobre a gestão dos dinheiros públicos, da necessidade da prestação de contas e, sobretudo, de fazer vincar no Estado de Direito português que o controle político levado a efeito por parte da Assembleia da República é coadjuvado a todo o tempo e sem limite pelo controle jurisdicional, técnico-jurisdicional, que o Tribunal de Contas efetiva na sua atividade e sem o qual alguma parte da gestão dos dinheiros públicos ficava de fora. E, portanto, em Portugal, como a boa lei, a lei 98-97, veio trazer o conceito de boa gestão pública pela primeira vez e até agora ainda única, a referência jurídica àquilo que é a boa gestão pública, porque nós em Portugal olhamos e falamos muito de gestão pública, mas esquecemos que uma das áreas centrais e um objeto central da gestão é o controlo. E em Portugal falamos muito de gestão pública, mas não temos uma lei de gestão pública, não temos a obrigatoriedade de um conjunto de ações e tarefas por parte daqueles que gerem os dinheiros públicos que ajudem a efetivar a responsabilidade sancionatória, já não para não falar da reintegratória, a não ser a lei orgânica do Tribunal de Contas. E, portanto, vemos sempre com bons olhos o reforço da capacidade, neste caso adjetiva, na lei orgânica do Tribunal de Contas, nesse bom sentido. E depois, por outro lado, dizer ainda que, de facto, quando nós olhamos para aquilo que é a capacidade de o próprio Tribunal de Contas aproximar duas áreas que são muito específicas do direito adjetivo, e não são todas, ao contrário do que parece, quando o próprio a própria proposta de lei remete para um regime supletivo para as normas adjetivas do processo civil, falo de acordo com aquilo, e como aqui já foi sublinhado, que o Código de Processo nos Tribunais Administrativos faz. Mas só em duas áreas, não em todas. só na área dos atos processuais e da forma do processo. Portanto, ficam de fora um conjunto de matérias que o Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos configura que se aplicam diretamente ao Tribunal de Contas, nomeadamente a tutela, a legitimidade, a instância com a intervenção do Ministério Público, as partes. Portanto, as partes aqui não passam a ser civis, as partes são, estão consagradas logo nas disposições gerais, e nomeadamente a tutela gestional efetiva do próprio Tribunal. Portanto, nós olhamos para essa autonomização da responsabilidade financeira na perspectiva daquilo que o Sr. Presidente aqui acabou de sublinhar, com um reforço da capacidade do próprio Tribunal conseguir efetivar responsabilidades com tutela efetiva própria, e não as pensas de um outro regime subsidiário, e as normas do Código de Processo Civil só ajudam a consolidar isso. Gostava, por último, de fazer aqui só um inciso, que tem a ver com o facto de o artigo 56 agora abrir, e portanto, de certa forma, elimina o requisito da impossibilidade de requisição de serviço a outras entidades que não sejam entidades públicas e, portanto, entidades externas ao próprio Tribunal de Contas. Para chamar a atenção, que hoje discute-se muito na sociedade portuguesa as questões de Basileia II, da rotatividade daqueles que são consultados, e como vamos ter um regulamento único, eventualmente poderia, às pensas desse regulamento único, haver um inciso que, de certa forma, definisse e resguardasse o Tribunal de não recorrer sempre aos mesmos. E, portanto, haver uma obrigatoriedade de rotatividade dos consultores, de modo a que, pelo menos a cada 3 anos, só pudesse haver uma consulta ao mesmo, um inciso dessa natureza, porque acho que respaldava o controlador mora da responsabilidade financeira nacional, que é o Tribunal de Contas, de não poder ser um dia apocado a dizer que, por via daquele artigo que o Parlamento deixou que ficasse de uma forma genérica e aberta, e a nosso ver bem, possibilitou que as boas práticas de controlo fossem deturpadas, porque cada momento tem sempre os mesmos parceiros a colaborar com o Tribunal de Contas. De todo o mais, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro, Sr. Juiz Conselheiros, nós damos boa nota da nossa posição favorável à generalidade das alterações que são trazidas à discussão, e em certa especialidade, como comecei por dizer, estamos disponíveis para fazer aqui um trabalho, penso que com todos os grupos parlamentares, de modo a melhorar ainda mais a proposta de lei do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Obrigado, brevíssimo, Sr. Deputado António Gameiro, muito obrigado pelas suas considerações. Eu não posso fazer mais do que sublinhar a correção dos aspectos que aqui referiu relativamente à subsidiariedade da aplicação do Código de Processo Civil. Disse bem que a verdade é que as normas novas que aqui estão consagram a especificidade do processo de responsabilidade financeira. O Sr. Conselheiro Vice-Presidente, com a sua experiência na Câmara de Julgamento, sabe isso. Há um progresso, porque de facto as normas que estão hoje em vigor são de facto normas insuficientes. Constatámos isso, é evidente que na prática nós conseguimos superar, mas são insuficientes, e é a insuficiência que leva justamente a esta adoção. Duas notas apenas, Sr. Deputado. A primeira é recordar aquilo que o Sr. Conselheiro Vice-Presidente aqui nos disse sobre pequenas questões que não têm a ver sequer com o desenho geral da lei. Portanto, existe, por exemplo, a questão do acatamento injustificado portanto, essa é uma questão autónoma, não é técnica. Eu só referirei, para recapitular para os senhores deputados, quais são as questões técnicas que nós colocámos. Artigo 66, número 1A, uma vez que a fórmula que se encontra é uma fórmula incorreta, quer dizer, esquece que afinal houve uma alteração, e portanto a nossa proposta é que o artigo 66, número 1A, seja pela remessa intempestiva e injustificada das contas ao Tribunal, e não o contrário, porque se é um caso contrário, aí sim, aí temos um problema de dilema. O que é que prevalece? É óbvio que prevalece o 65, mas, de facto, é uma questão técnica. Esta questão é apenas... houve um erro, um lapso, digamos assim. É um lapso. Outro lapso também diz respeito ao artigo 92, número 2, portanto, sem prejuízo de os poder, é um lapso aqui, um erro de escrita, isso, o mesmo relativamente ao 67, exatamente, no artigo 67, uma vez que se nos afigura ser melhor técnica legislativa, que o atual número 2 passa a número 1, portanto, esta é a tal norma que eu disse assim, estética, digamos assim, não faz sentido à Assembleia, porque vai proceder à republicação, não, no fundo não faz sentido haver um buraco, não é? Um número que está revogado. Não, nós podemos, justamente, temos toda essa possibilidade de pôr o diploma correto, não precisa estar um número revogado. Por outro lado, o artigo 70, número 6, este inciso, ressalvado o tempo de suspensão, é só para clarificar. Para ser coerente, porque não há aqui, eu não vejo razão para a queda deste inciso, não vejo razão, não se entende. Portanto, é apenas uma questão. O mesmo relativamente ao artigo 103, número 3, quanto à questão da jurisprudência obrigatória, uma vez que aqui é pôr a fórmula exatamente como existe já relativamente ao Código de Processo Penal, não é?
Exatamente.
E, portanto, aqui não há razão para não... Digamos que vai ao encontro das dúvidas que aqui foram postas e que penso já terem sido esclarecidas, é que neste número se põe exatamente o que está no Código de Processo Penal.
Senhor, posso?
Faz favor.
Presidente. Muito obrigado. É só para, na linha do Sr. Presidente, referir uma situação que eu não referi inicialmente e que também parece-me manifestamente um lapso. Porquê? Falando, aliás, a propósito do artigo 103, acórdãos de fixação de jurisprudência, na versão que foi remetida pelo Governo, dizia-se, nesse artigo 103, tinha um número que dizia assim: os acórdãos de fixação de jurisprudência serão publicados no Diário da República. E nós, na Comissão Permanente, dissemos: atenção, isso não é necessário pôr, porque já está na lei, no artigo 9º. Diz o artigo 9º, número 1, diz: são publicados na primeira série da República os acórdãos de fixação de jurisprudência. E nesta atual proposta, isso já está retirado. O que falta retirar é na exposição de motivos, que passou na exposição de motivos, na última página. Os senhores deputados, se forem a verificar, 1, 2, 3, no quarto parágrafo...
A exposição de motivos não é publicada na lei.
Pô, não é publicada, pois. Por isso aqui, estabelece a obrigatoriedade de publicação no Diário da República. Isto não tem sentido, não é? Porque foi eliminado e bem eliminado. Era só isso para em termos de ajustamento.
Muito obrigado. Sr. Presidente, permite-me só uma nota que eu me esqueci relativamente à sugestão do Sr. Deputado. Não é só sugestão, essa sugestão vem ao encontro da prática do Tribunal relativamente à rotatividade dos consultores. Esse é um princípio. E já agora, o Sr. Deputado António Gameiro, permite-me eu esclarecer uma coisa, porque muitas vezes se diz assim: bom, quem audita o Tribunal de Contas, não é? Há sempre esta pergunta, as pessoas perguntam: todos os anos. Porquê? Porque é o Tribunal de Contas que audita a Direção-Geral. A Direção-Geral é auditada todos os anos. Fazemos um concurso, o auditor é um auditor que tem que ser rotativo, não é? Como calculam, temos sempre muitos concorrentes, porque os auditores gostam sempre de ser auditores no Tribunal de Contas, nesse ponto não nos falta concorrência, mas temos um princípio de circulação necessário. Esse aspecto é importante. Portanto, isto é só para esclarecer que as contas do Tribunal de Contas, aliás, o Parlamento todos os anos recebe as nossas contas devidamente auditadas, e mais, não é apenas auditoria por uma empresa externa, é auditoria feita por um conselheiro do Tribunal de Contas que faz as suas apreciações de forma totalmente independente, porque o Tribunal é uma coisa, a Direção-Geral é outra. Portanto, ou seja, as contas do Tribunal estão sujeitas a uma auditoria anual, que obriga ao pronunciamento do próprio Tribunal sobre elas. Era apenas isto, era só o princípio da circulação, é muito bom e registamos-lo, aliás, e pode o senhor, os senhores deputados, todos os senhores deputados, estar certos de que o princípio da rotatividade é de facto o nosso princípio. Por isso temos acordos com todas as universidades portuguesas, esse aspecto é muito importante e tem sido altamente positivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo PSD, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Conselheiros. Em relação à proposta de lei que reformula a organização e o processo do Tribunal de Contas, portanto, nós estamos na discussão na especialidade, portanto, fruto já até de uma apreciação primeira em plenário, portanto, e não queremos deixar de sublinhar, portanto, esta iniciativa legislativa, portanto, pela inovação que contém, pelo reforço da transparência na gestão pública e pelo assegurar a independência das instituições que controlam e têm a gestão pública, portanto, de acordo com as regras legais, portanto, e dar nota que, de facto, na votação, aquilo que nós tivemos em termos de primeira apreciação, portanto, foi um voto favorável relativamente alargado, portanto, onde esteve envolvido os partidos da maioria e o Partido Socialista, portanto, o PCP votou contra, mas, digamos assim, até foi benéfico a intervenção inicial ser feita pelo Sr. Vice-Presidente António Filipe, porque de facto colocou aquelas que nos pareceram as questões que eram mais questionadas pelo PPCP em termos daquilo que foi os levou àquela visão inicial da proposta de lei. Portanto, eu penso que foi útil logo a abrir o debate, digamos assim, terem sido colocadas as questões e o ter sido permitido ao Tribunal de Contas prestar esses esclarecimentos também do entendimento e do envolvimento que teve ao longo do processo. Portanto, eu penso que é importante em ter para, com a relevância que envolve este diploma, portanto, de facto ter acontecido exatamente este envolvimento, tanto do Tribunal de Contas, tanto previamente e na fase preparatória da proposta de lei, como também, digamos, a abertura que o Governo teve para construir esta solução. Portanto, aqui só a constatar, de facto, estes aspectos que nós reportamos de importantes, portanto, as questões de reforçar o controle das finanças públicas, portanto, esta matriz, portanto, que vão um pouco no sentido geral, digamos assim, que tem sido objeto ao longo desta legislatura, portanto, haver de facto um controle, portanto, nunca é demais, digamos assim, mal, portanto, independentemente daquilo que aconteceu no passado, é preciso ir aprendendo com os erros, com as imprecisões, portanto, que surgiram no passado, portanto, e ao longo desta legislatura, portanto, têm sido construídos alterações no sentido de reforço, portanto, para alargar o regime da fiscalização prévia, para o aprofundamento da responsabilidade financeira e sancionatória, portanto, são aspectos que são muito importantes e que, de facto, também nos cabe aqui enfatizar. Portanto, quando nós vimos por esta proposta de lei, portanto, reforçar a capacidade de intervenção do Tribunal de Contas e a sua eficácia, essencialmente em duas vertentes, portanto, que os seus conselheiros, o Sr. Presidente já teve oportunidade de referir, portanto, a função dissuasora, portanto, que é uma função essencial, portanto, e a garantia depois dessa mesma reposição da legalidade. Portanto, eu não queria deixar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, reforçar e enfatizar estes aspectos, portanto, e a que se juntam a questão da agilização do processo de julgamento e sentença, não, portanto, os aspectos sancionatórios da não apresentação das contas, portanto, e estas questões que se ligam com as questões relacionadas com a interrupção dos prazos da prescrição, portanto, são tudo aspectos que salvaguardam, portanto, os direitos, por um lado, do bem comum, portanto, daquilo que é o interesse geral da comunidade do país, portanto, e era esses aspectos que não queria deixar de reforçar e enfatizar, digamos, nesta audição. Portanto, nós tivemos boa nota das questões que o Tribunal nos colocou, portanto, penso que fazem sentido dentro daquilo que é o articulado. Portanto, eu penso que essas mesmas questões estão expressas no documento que nos foi entregue, portanto, e era essencialmente dar nota, de facto, daquilo que do processo e também dizemos que, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível, particularmente nesta sede de especialidade, de facto, reforçar e melhorar a proposta de lei, portanto, para sair mais em melhores condições, digamos assim, porque é sempre relevante os contributos dos partidos políticos, de todos os partidos políticos e de todos os atores que neste caso estão aqui envolvidos no processo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Senhora Deputado Cristóvão Crespo, é sempre um grande gosto ouvi-lo. Esta questão é de facto uma questão de regime e é uma questão que tem conhecido um amplo compromisso alargado das forças políticas, porque o Sr. Deputado referiu, mesmo a intervenção do Sr. Deputado António Filipe, representou não uma discordância relativamente ao caminho essencial, mas sim aquele problema que eu penso que nós esclarecemos, porque no fundo a questão que estava posta era que a dúvida se isto era retirar poderes ou não, não, é reforçar o mecanismo da responsabilidade. E é um caminho que tem sido feito, já foi recordado aqui pelo Sr. Deputado António Gameiro a reforma de 2006, que foi extraordinariamente importante, porque nessa reforma todos os juízes do Tribunal passaram a ter competência jurisdicional. Este aspecto foi importante e o Ministério Público passou a estar presente em todas as câmaras do Tribunal, o que não acontecia na Câmara de Auditoria. Obrigava naturalmente a uma mediação, porque era necessário a comunicação ao Ministério Público se houvesse alguma situação. Neste momento, essa comunicação sucede à presença do próprio Ministério Público na secção da auditoria. Isso, a reforma de 2006, fez. Neste momento, tratou-se naturalmente, Sr. Deputado Cristóvão Carneiro, como disse, e muito bem, de, face à alteração legislativa processual, reforçar esta figura, que muitas vezes aparece baralhada, aparece confundida, porque muitas vezes, a propósito dos dinheiros públicos, esquece-se que há uma jurisdição criminal sobre os dinheiros públicos, que é autónoma e que nós não julgamos. Nós julgamos apenas a questão relativa à responsabilidade financeira em sentido estrito, havendo uma definição clara de quem são os exatores orçamentais, havendo uma definição clara de ordenadores, de contáveis, e nesse sentido a Assembleia da República tem compreendido muitíssimo bem esta preocupação. E como digo, é uma questão substancial. Eu citei aqui há pouco o primeiro presidente do Tribunal de Contas francês. É um grande debate constitucional em França, porque a própria Constituição francesa não é tão clara quanto a nossa Constituição relativamente à questão da responsabilidade financeira. Chama a atenção que a nossa responsabilidade financeira pode tanto ser aplicada a ordenadores como a contáveis, e no caso francês existem dúvidas, porque existe o Tribunal de Justiça Orçamental, que envolve uma articulação com o Conselho de Estado, ou seja, com aquilo que são hoje em Portugal as funções do Supremo Tribunal Administrativo. E portanto é dar nota de que há um quadro constitucional que é extremamente inovador e correto, e tem havido um caminho de progresso que tem sido feito e que permite, Sr. Deputado, como sabe, que 90% das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas são cumpridas voluntariamente. Isto é extraordinariamente importante. diz da eficácia das normas. 90%, não há nenhum ordenamento, nenhuma das outras ordens jurisdicionais, uma situação como esta. A razão é conhecida, porque estamos no centro, como já vos disse, estamos no centro da, no coração da administração, como é evidente, no coração da administração do dinheiro público. Mas, portanto, há um progresso significativo temos tido sempre o respaldo do Parlamento, e isso é extraordinariamente importante. Aliás, não é por acaso que os trabalhos desta Comissão, esta nossa conversa, é uma conversa de grande concordância relativamente aos principais pontos de vista que estão em causa. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Vera Rodrigues, pelo CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Juízes Conselheiros que o acompanham. Agradecer naturalmente a vossa disponibilidade para um quadro mais claro relativamente à discussão desta proposta na especialidade. Por tudo aquilo que já foi aqui dito, de facto, esta proposta de lei pretende alterar, não de forma aprofundada, digamos assim, aquilo que é a Lei de Organização e o Processo do Tribunal de Contas, mas pretende fazer alterações do nosso ponto de vista, não sendo, digamos assim, de reforma absoluta, são muito significativas nos seus detalhes. E, portanto, o que aqui importa saber é se, de facto, as alterações que são feitas no sentido de haver aqui uma harmonização com aquilo que foi a reforma do Código do Processo Civil, se vão ou não vão no sentido certo e, na nossa perspectiva, vão no sentido certo. Sendo o Tribunal de Contas e sendo a sua atividade, digamos, um parceiro privilegiado da própria atividade e das próprias funções e responsabilidades deste Parlamento, do nosso ponto de vista, será sempre de saudar aquele que seja o reforço dos poderes do Tribunal de Contas para o exercício adequado daquelas que são as suas funções e as suas próprias responsabilidades. E, portanto, os ajustamentos que aqui são feitos no sentido de, conforme já foi referido, garantir o caráter autónomo da responsabilidade financeira e criar aqui, digamos, um quadro normativo que abona a favor quer da transparência, quer da clarificação, quer no sentido de criar, no fundo, um maior grau de supervisão e de aferição daquilo que é o exercício dos cargos públicos. Do nosso ponto de vista, isso será sempre de saudar, até porque, no momento ainda sensível que o país vive, tudo aquilo que diga respeito a contas públicas e ao bom ou mau gasto daquilo que é o dinheiro de todos nós é, evidentemente, um ponto sensível e um ponto que nos deve preocupar quando estamos a falar de um país democrático, que quer ver sempre salvaguardados aquilo que são os princípios fundamentais do exercício e da garantia dessa mesma democracia e, portanto, seja relativamente ao reforço do caráter autónomo da responsabilidade financeira, seja também no quadro mais alargado e no reforço que há aqui relativamente à obrigatoriedade dos gestores públicos comunicarem atempadamente, comunicarem de forma consolidada as contas das empresas pelas quais são responsáveis e serem responsabilizados efetivamente por isso, de facto há aqui um conjunto de alterações que vão no sentido daquilo que era já o que estava disposto na Lei de Enquadramento Orçamental, que vão no sentido de outras iniciativas, como foram as alterações que foram introduzidas ao nível do Estatuto do Gestor Público, mas entendemos, e peço-lhe que me confirme se assim considera ou não, que as alterações que aqui são feitas vão, de facto, no sentido de criar um quadro mais claro, de garantia de idoneidade maior e de transparência maior, de responsabilidade maior naquilo que é o exercício de cargos públicos e, do nosso ponto de vista, esse, de facto, é um caminho que deve ser seguido e que é correto e que é aquele que maior reforça a confiança dos cidadãos e dos contribuintes relativamente àquilo que é o papel dos gestores públicos e dos políticos, se quisermos, como um todo.
Sra. Deputada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Vera Rodrigues faz-me perguntas e as respostas são sim. Sim, vai no sentido certo. vai no sentido do reforço desta figura da responsabilidade financeira em sentido estrito. A doutrina é clara relativamente a essa matéria. O Tribunal de Contas em Portugal tem uma jurisdição completa, isso é extraordinariamente importante, é a Constituição que o diz, portanto nós não estamos aqui, estamos apenas a aperfeiçoar, a ir ao encontro, ao contrário, como há pouco lhe dizia, do Tribunal de Contas de França, que não tem uma jurisdição completa porque em parte, designadamente quanto aos ordenadores orçamentais, tem uma jurisdição partilhada com a jurisdição administrativa. Resultado, em França não funciona. Não funciona. Em Portugal tem funcionado e vai continuar a funcionar. E quando a senhora deputada diz é preciso salvaguardar a confiança dos contribuintes, diz a palavra certa. É preciso reforçar a confiança dos contribuintes. O Parlamento sabe. O Parlamento sabe porque quando tem dúvidas, por exemplo, de saber quais foram os encargos relativamente ao caso do BPN, pergunta ao Tribunal e o Tribunal diz. E sabe que este valor é um valor credível. Relativamente aos cálculos atuariais de diversos domínios, concessões, etc., o Parlamento tem sabido bem que, ao perguntar ao Tribunal os valores que o Tribunal dá e que o Parlamento tem assumido, devo dizer, portanto, é importante, não, nada melhor quando há um tandem, não é? Quando as coisas funcionam, não é? E, portanto, porquê? Muitas vezes são valores difíceis de apurar. E que envolvem uma grande tecnicidade. Eu recordo que, em determinado momento, no início do memorando da Troika, houve necessidade de consultar externamente uma empresa privada. Bom, o resultado desse trabalho foi pior. Foi ninguém, aliás, fala nele, não é? Porque fala-se no resultado do Tribunal de Contas, não é? Isso para nós enche-nos de orgulho, responsabilidade também. Portanto, senhora deputada, agradeço muito, porque aquilo que disse é exatamente o que está em causa. Confiança dos contribuintes. Exigência. Nós não somos perfeitos como ninguém é perfeito, mas esta lei vai no sentido de melhor respondermos a essa relação de confiança com os contribuintes.
Com certeza, Sr. Vice-Presidente.
Eu permitia-me só acrescentar um ponto, penso eu que é relevante, não é? Tudo aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, tudo aquilo que o Sr. Deputado também acabou de dizer, é reconhecido pelo legislador, o que não é normal, porque diz-se aqui na exposição de motivos, no quarto parágrafo, por outro lado, eu cito, como vem referido por alguma doutrina, a jurisdição de contas surge hoje como a única, sublinho, a única, cujo grau de resolução permite, de modo eficaz, nas jurisdições financeiras, exercer uma função dissuasora e de reposição da legalidade financeira. Para que essa eficácia se cumpra, é necessário que a jurisdição opere num quadro de regras certas e pré-determinadas de natureza substantiva e adjetiva próprias. Melhor do que isto, para resumir o objeto deste diploma, é difícil. É isto mesmo. Muito obrigado.
Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, agradecemos o contributo para este debate de especialidade. Como o Sr. Presidente deu nota, amanhã será entregue o parecer sobre a Conta Geral de Estado de 2013 e a Comissão discutiu já, aliás, na fase prévia dos nossos trabalhos de hoje, discutiu já o agendamento do conjunto de audições, designadamente da audição do Tribunal de Contas, que iremos fazer, tentando até, em função da eficácia que pretendamos e da relevância que este debate tem, e em função também de estarmos no último ano desta legislatura, tentar fazer todo o conjunto de audições durante o mês de janeiro. Tribunal de Contas, pela natureza do que está em causa, mas também ao Conselho Económico-Social e, em último lugar, ao Governo, são as três audições que foram determinadas relativamente a esta matéria. Muito obrigado mais uma vez. Nós vamos retomar os trabalhos depois de um brevíssimo interrupção com os restantes pontos da agenda.